step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
jovempan.com.br.
Muito boa tarde, meu craque de todo o Brasil. É meio-dia e um aqui na capital paulista. Comigo, vamos embarcar aqui na nossa viagem no maior jornal de esportes desse país. É a edição do Jornal de Esportes dessa terça-feira, dia 31 de maio de 2016. Para vocês, meus craques da Jovem Pan, uma semana onde teremos muitos jogos, onde teremos uma grande movimentação no Campeonato Brasileiro. E claro, seleção brasileira também treinando já para a Copa América, que começa no sábado. Brasil que já pega uma pedreira contra o Equador. Muito bem, vamos fazer o giro dos nossos craques, nossos repórteres, a nossa seleção de craques, como diz o Fausto Favara. Para você, meu querido craque da Jovem Pan, Luiz Carlos Quartarolo, o Timão em crise? Interrogação. Boa tarde, Quartarolo.
Ah, não, né, Beto? Vem de duas vitórias, volta a trabalhar hoje à tarde e tem clássico amanhã na Arena Corinthians, no Itaquerão, às 21 horas, um horário legal. Leandro Pedro Voaden, o gaúcho, é o árbitro indicado para essa partida. E olha que legal, o Corinthians entra em campo hoje na Copa do Brasil Sub-17 diante do Sport do Recife. É, rapaz, tem jogo no Pacaembu, no charmoso estádio Paulo Machado de Carvalho. O técnico Tite agora virou literatura e diz que sairá do livro uma forma mais humana. Ele merece.
É verdade. E, aliás, a Jovem Pan vai cobrir, não é? Cobertura. Acho que o André Ranieri vai estar lá no Pacaembu, Vanderlei, para poder levar esse Sub-17 hoje.
Felipe Altarujo.
São tantos craques aqui na nossa equipe. Felipe Altarujo está lá.
É o futuro daqui,
exatamente.
O futuro do futebol.
Vamos lá com você, meu craque, Rafaelzinho Tebas e o Santos.
É, e o Santos enfrenta o Corinthians nessa quarta-feira, 21 horas em Itaquera, com total cobertura da Pan. O Santos que continua desfalcado, sem Lucas Lima, Gabriel Gabigol e o centroavante Ricardo Oliveira. E o departamento médico descartou qualquer possibilidade de cirurgia no centroavante Ricardo Oliveira.
Muito bem. E o tricolor, pô? Ah, o tricolor. Tá favorável torcer pro tricolor, Márcio Espímpolo. Bom dia, boa tarde para você, meu craque.
No São Paulo, Lugano se coloca à disposição para o jogo de amanhã contra o Figueirense na sequência do Campeonato Brasileiro. Caleri só retorna na quinta-feira. É desfalque certo no jogo de amanhã.
Muito bem, muito bem. E o Palmeiras que perdeu do tricolor, aliás, tomou um chocolate técnico, como diz o meu amigo Nilson César. Você, Fred Júnior, como é que andam as coisas aí no Palestra?
O Palmeiras joga na quinta-feira contra o Grêmio no estádio Paulo Machado de Carvalho no Pacaembu. Segundo Fernando Prass, um jogo essencial para o Palmeiras ganhar confiança e assim brecar até uma possível subida na classificação do atual líder do campeonato, o Grêmio, ao lado do Internacional. O time pode ter novidades, Moisés no meio-campo, Cleiton Xavier tenta se recuperar para essa partida e o jogador Egídio está liberado, deve retornar à lateral esquerda no jogo desta quinta.
Muito bem, meu craque Fred Júnior. Muito bem, a seleção brasileira, então, agora de auxiliar novo, né? O Juninho Paulista, que era o auxiliar até ontem, sai e entra o Rogério Ceni. Rodrigo Viga, traz para nós a seleção canarinho aí do Rio de Janeiro.
Seleção brasileira já está completa nos Estados Unidos para se preparar para a estreia na Copa América do Centenário, no próximo sábado, contra a difícil seleção do Equador. Casemiro e Felipe Luiz, que disputaram a final da Liga dos Campeões, já estão integrados ao grupo, mas esse grupo ainda pode sofrer baixa a qualquer momento. A situação de Rafinha, do Barcelona da Espanha, preocupa a comissão técnica da seleção brasileira.
Não é brincadeira, não. O Dunga está segurando uma batata que não é fácil. 12 horas e 5 minutos.
Jornal de Esportes. Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Biotônico te dá mais força pra brincar, pular, comer e até pra balançar. Muita energia pra curtir o dia a dia, aprender um beabá e cantar. Teio, bio, teoto, bio, MCO, biotônico. É P.O.N. Fofão, touro bom a dourar. E se juntar o que
se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Nesta quarta-feira tem clássico alvinegro no seu rádio. O Corinthians enfrenta o Santos e conta com a força da sua torcida para vencer a segunda seguida no Brasileiro. A partir das 8 da noite, você não perde um lance do Timão contra o Peixe com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Transmissão em AM 620, FM 100,9, site e aplicativos. Aqui também tudo o que rola entre São Paulo e Figueirense. Campeonato Brasileiro é aqui na Jovem Pan. Oferecimento, Loja 100, ainda bem que tem. Cerveja proibida, beba com moderação. E Neoquímica, o remédio da família brasileira.
Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Tudo bem, meus craques da Jovem Pan, estamos de volta aí, você que está sintonizado aí, não saiu do rádio, estou acompanhando aqui pelo nosso estúdio, você está firme e forte aí, 12:08 aqui, amanhã Corinthians e Santos, meu caro Rafael Tebas, o Tebinhas, o surfista aqui da nossa equipe, e o Santos, está preparado o Santástico para o jogo de amanhã, Tebas?
Backside, ouvinte da Pan, muito boa tarde. Pois é, o Santos enfrenta o Corinthians nessa quarta-feira, 21 horas em Itaquera, é claro, com total cobertura da Pan. O Santos, que apenas tem 4 pontos no Campeonato Brasileiro e um treinamento daqui a pouco no CT Repelé, é que vai definir a equipe que enfrenta o Corinthians nessa quarta-feira em Itaquera. O certo é que os desfalques permanecem. Lucas Lima, Gabriel Gabigol e também o centroavante Ricardo Oliveira estão fora do jogo do clássico contra o Corinthians em Itaquera. O lateral Vitor Ferraz conversou com a imprensa exatamente sobre o adversário, o Corinthians, do professor Tite, adversário em Itaquera nessa quarta-feira.
Vamos pegar uma equipe muito forte, uma equipe que sempre joga muito bem dentro de casa, mas nós já jogamos bem contra eles lá, eu sei que eles nos respeitam, a gente espera fazer um grande jogo. Acho que Dorival ele é um estrategista, junto com o Léo ali, o Lucas. O Luquinha são pessoas que estudam muito, vão ver qual que são os jogadores do Corinthians que a gente precisa neutralizar. Eles mudaram um pouco o estilo de jogar, né? Ficaram com o meio de campo um pouco mais consistente com o Bruno Henrique jogando com o Christian, né? Que antes eles só jogavam praticamente com um jogador que marcava. Agora eles têm dois que marcam bem para dar liberdade para o Marquinhos, que a gente conhece muito bem. A gente tem que ver qual que é a melhor estratégia, se a gente precisa parar pelas laterais, fazer eles jogarem pro meio. Acho que o Dorival vai de hoje para amanhã vai pensar bastante e vai trazer a melhor estratégia para a gente vencer o jogo.
Esse é o lateral direito, Vitor Ferraz. O Santos que tem muitos desfalques para enfrentar o Corinthians nessa quarta-feira às 21 horas. O atacante Gabriel Gabigol deve ir embora do Santos depois do final da Copa América. Alguns clubes já fizeram até sondagem para o atacante, que não deve ficar no Santos. E o centroavante Ricardo Oliveira, o departamento médico, descartou qualquer possibilidade de cirurgia. Ele tem uma tendinite no joelho direito, então qualquer possibilidade de cirurgia foi descartada no caso do centroavante Ricardo Oliveira.
É, meu craque Santista, você tá de cabelo em pé, né? Até porque é torcida única, você vai ter que acompanhar aqui pela Jovem Pan o jogo. Mas o Santos realmente tá com muito desfalque, o Santos tá se preparando de uma maneira alternativa, como gostam de dizer aí os nossos craques, mas realmente o Gabigol, pelo que jogou, acho que vai embora mesmo. Muito bem, seleção brasileira, você, meu craque Rodrigo Viga, seleção que tá com... Entrou o Rogério Ceni no lugar do Juninho Paulista, como auxiliar, tá certo? Diga lá, Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Grupo da seleção brasileira agora completo lá nos Estados Unidos, já com as baixas consideradas, sendo que Rafinha pode ser cortado a qualquer momento por motivo de lesão. Brasil se preparando para a estreia na Copa América no próximo sábado contra a difícil seleção do Equador. E eu estou preocupado, vou te dizer. Time mequetrefe, que ganhou de 2-0 do Panamá. É a mesma coisa que eu jogar com meu filho de 6 anos de idade e não conseguir golear. Enfim, acho que o Brasil pode cortar um dobrado na partida contra o Equador. Vai que perde. Aí tem a obrigação de vencer o Haiti e o Peru. O Haiti é... tirar bala da boca de criança. Agora o Peru pode literalmente endurecer com a seleção brasileira. Chegaram de madrugada lá os States, aos Estados Unidos, os finalistas da Liga dos Campeões da Europa, Felipe Luiz e Casemiro. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan, falando que agora, passado aquele furor, aquela euforia na final da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid é o vice, mais uma vez, é o Vasco da Gama lá da capital espanhola, agora o foco total é na conquista da Copa América.
Um orgulho muito grande estar aqui na seleção outra vez, poder disputar essa competição única, mais orgulho ainda, então o mais importante é tentar ajudar o grupo a conquistar esse título, porque que seria muito importante para a gente.
Pensamento já 100% já focado agora na seleção, já para conquistar esse título já de... Que a gente está precisando.
Com relação aos clubes do Rio de Janeiro, Vasco da Gama entrando em campo hoje contra o Oeste em São Paulo, defendendo 31 jogos de invencibilidade. E um detalhe importante, hein? A dupla que forma a comissão técnica, Jorginho e Zinho, teve o contrato renovado até o fim de 2017, estão prestigiados. O ex-zagueiro vascaíno Rafael Vaz chega ao Flamengo até a próxima semana. E há um lobby no clube pela permanência de Zé Ricardo. A prioridade é encontrar um gerente de futebol. Ricardo Rocha, Moser, Fábio Luciano, René Simões são os nomes mais falados, mais cogitados. O Flamengo pega em volta redonda o Vitória na próxima quinta-feira. Fluminense e Botafogo vão desfalcados para os jogos desta quarta-feira. O Fluminense não terá o volante Pierre e o lateral Wellington Silva para o jogo contra o Galo lá no Independência. O Galo está cacarejando, está rouco, está virando galinha. O clube está apresentando Dudu, ex-Curitiba, Maranhão, ex-Chapecoense e William Matheus, ex-Vasco, que estava no futebol francês. E o Botafogo tem um monte de problema para o jogo contra o Cruzeiro também. Nesta quarta-feira em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro, se Dudu Cearense estiver ok, pode até ser relacionado para esta partida. São informações do futebol brasileiro e carioca aqui na Jovem Pan do Rio, Rodrigo Viga.
Viga, a seleção brasileira, batata tá esquentando lá pro Dunga, né? Rafinha parece que também... não passa muito bem, tá chegando o Casemiro, que deve, acho, até assumir a titularidade, pelo que tá jogando no Real Madrid, é brincadeira. Mas vamos falar do Real Madrid aqui do Brasil? Vamos falar do Corinthians, Lula? É o Real Madrid aqui do Brasil? O Corinthians que teve ontem o técnico Tite virando literatura, literalmente virando livro, e a coisa tá absolutamente literária lá pelos lados do Parque São Jorge. Luiz Carlos Quartarolo.
É, tá mais tranquilo, né, Beto Sade? Depois de duas boas vitórias contra a Ponte Preta e o Sport Recife, o time vai se arrumando, basicamente, para enfrentar o Santos amanhã. Basicamente, não. É o mesmo time que começou jogando contra a Ponte Preta e contra a equipe do Sport no domingo, salvo imprevisto de última hora. Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul, terra do Tite, será o treinador que foi indicado por sorteio pela CBF. 23 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para esse clássico na Arena Corinthians no Itaquerão, com total cobertura Jovem Pan, a transmissão do Nilson César para você. E realmente deve estar lotado o estádio amanhã. Por outro lado, o jogador Alexandre Pato já voltou ao Brasil e encerrou seu contrato de empréstimo, pelo menos sua temporada no Chelsea. Ele chega dizendo que quer continuar na Europa, acha que tem espaço lá, houve uma sondagem do Atlético Mineiro, mas se nada der certo, ele volta ao Corinthians agora para cumprir os 6 meses restantes de contrato, justamente o que o Corinthians não quer. E hoje o Corinthians entra em campo, já falamos isso, o Felipe Altarujo vai acompanhar de perto esse jogo, às 19h, horário de Brasília, horário Jovem Pan, o Corinthians numa decisão da Copa do Brasil Sub-17, no charmoso estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, jogo diante do Sport Recife. E um dos artilheiros do torneio com 7 gols é o atacante Caio Emerson. Mas ele está contundido, sente dores da virilha e pode dar lugar para o Vitinho, que é uma promessa. O Corinthians lutou muito para manter o Vitinho. Dizem até, lá pelas Alamedas de Parque São Jorge, que o Corinthians ofereceu, aliás, deu R$1 milhão de luvas para que o Vitinho continuasse no seu elenco, e dizem realmente que é uma ótima promessa. Você falava sobre o livro do Tite, da Camila Matoso, que foi lançado ontem aqui em São Paulo. A Jovem Pan acompanhou com o companheiro André Ranieri, que conversou com o treinador do Corinthians sobre vários temas, alguns já são até conhecidos, já foram mencionados, o caso do Jorge Henrique, a seleção brasileira, aquele convite. É claro que o livro traz muito mais detalhes, mais minutos, e é realmente uma leitura muito agradável. O técnico Tite se sente homenageado e fala justamente desses relatos envolvendo o Jorge Henrique, seleção brasileira, que ele não colocou nenhuma pedra para impedir que o assunto saísse. Ouça aí com o André Ranieri também.
Os relatos todos que foram meus, eu os confirmo, e ela tem outros relatos que são dela, as pessoas poderem ver, tanto do Jorge, eu torço muito pelo sucesso dele, primeiro pessoal e depois profissional, você pode ter certeza. Em relação à CBF, em relação ao convite, retira o CBF, porque eu não posso confirmar ou chancelar na medida que eu não fui para a reunião. Mas o convite e aquilo que está dito ali para ela e foi retratado é tudo a minha verdade.
Tite, tem alguma história? Ela disse que você não teve qualquer tipo de moderação no livro, mas teve alguma história que você leu e você falou, pô, essa história aqui talvez eu não queria que tivesse no livro?
Sim, mas eu tenho que respeitar a liberdade, senão fica uma coisa direcionada. Na medida que eu fizer um dia o meu livro, eu posso retirar, mas eu não me dou esse direito.
E qual que foi essa história?
A gente fica exposto de uma série delas e... talvez uma dessas que aconteceu de disciplina, talvez não fosse inconveniente externar, mas se ela conseguiu e buscou as informações e tem informação que é verdadeira, vou estar eu negando, não me dou esse direito.
E tem alguma história que você achou que não foi bem do jeito que foi explicada, que foi diferente do que ela mostrou no livro?
Aquelas que não tiveram, eu externei, ela coloca em focos diferentes, isso foi o que o Tito falou, isso foi o que o outro fulano falou, aqui foi outra, aí quem vai ler daqui a pouco fazer seu próprio julgamento.
O Guilherme, então, ele está entre os jogadores que foram recuperados pelo professor Tite?
Tem um trabalho, não tem recuperação minha. A recuperação é do atleta, é do seu dia a dia, é de ir para casa e saber que ele tem que procurar crescer a cada momento. Sabe, não tem minha. Tem uma parcela, é uma comissão técnica toda, são atletas que vão se identificando no clube, que tem tempo para que eles possam trabalhar. Daqui a pouco vai estourar o outro, porque está trabalhando bem e daqui a pouco vai esperar a sua oportunidade. O Luke é um caso, o Marlone foi outro. A gente tem calma para construir as coisas. A única coisa que eu busco como técnico é ter o tempo para que as coisas aconteçam, que é o diferente tempo, e eu entendo da imprensa que às vezes é o diferente tempo do torcedor.
Aí está a palavra do Tite, que ainda falou a respeito. Que Adenor Leonardo Bach sairá dessas páginas?
Talvez mais humano e talvez com reconhecimento que eu não mereça. Foi esse o agradecimento que eu fiz a Camila, não sei se eu mereço. É diferente tu fazer uma autobiografia do que ter alguém que encampa ela e o Marcelo e diz assim, pô, vamos falar do cara. O cara é um cara humano, que tem dor de barriga, dor de cabeça, é chato, mas que procura fazer o bem. Eu não, premeditadamente, sacanear ninguém, eu não faço, né?
E é verdade, o Tite é um cara do bem. Aliás, parabéns ao Tite, não só pelo livro, pela pessoa que ele é, pelo ótimo treinador, pelas campanhas que vem fazendo à frente dos times que dirige, principalmente Corinthians ultimamente, mas porque não cerceou a liberdade da escritora. Se é o Roberto Carlos, já estava na justiça para bloquear a publicação. É verdade.
Muitas emoções, Lourenço.
É, muitas emoções.
Alô, meu craque.
Tá e Maia que eu diga.
Grande
um abraço, Beto Sade.
Você, meu caro Quartarão, tá falando de mim, bicho. Brincadeira. 12 horas e 20 minutos.
Jornal de Esportes. Economia.
A PNAD, divulgada hoje pelo IBGE, apontou de novo piora do mercado de trabalho. O desemprego chegou a 11,2%, atingindo 11,4 milhões de brasileiros. É o pior dado desde 2012, quando começou essa nova série histórica do IBGE. E além da piora do ponto de vista de oferta de emprego, de aumento do desemprego, ainda houve uma queda importante de renda. Na comparação anual, a perda de rendimento, a queda do rendimento médio do trabalhador foi de 3,3%. E também se nota um avanço muito forte da informalidade. O número de trabalhadores com carteira assinada caiu 4,3%. Aproximadamente 1,5 milhão de pessoas perderam o emprego formal com carteira assinada. E ainda há um dado muito preocupante desse levantamento do IBGE, que é a aceleração do desemprego. Então, trimestre contra trimestre, o que se percebe é uma intensidade maior das demissões, e agora já se fala na possibilidade de a taxa do desemprego bater nos 13%. Essa taxa referente ao trimestre encerrado em abril, ela veio já acima do que era esperado. Antes se falava que o desemprego poderia bater nos 12%, e agora a projeção chega a 13%, já que continuamos uma recessão pesada. A previsão é de uma retração do PIB este ano de 3,8%, é a projeção média do mercado financeiro, é a projeção do próprio governo. Os vários setores ainda se ajustando a uma condição pior de demanda, de atividade, e isso leva a cortes mesmo com a folha de salários, o que na prática pode representar mais desemprego.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jornal de Esportes.
Tudo bem, meus craques, voltamos aqui, meio-dia e 23, hoje o Felipe Altarujo vai estar lá no Pacaembu, sub-17, já está com um sorriso estampado, já está com a sua camisa preta e branca, aí, homenagem ao Corinthians, que hoje vai detonar, e é claro, o Filipão vai estar lá, dominando o pedaço com muita suavidade. Vamos ver quem agora, hein? Deixa eu ver. Ah, vamos pintar de verde aqui o Jornal de Esportes, meu craque. Palmeiras com você, meu craque Fred Júnior.
Oi, Beto Saad, meu craque. Boa tarde a você, ouvinte da Pan, Jornal de Esportes. Vamos falar do Palmeiras, que joga nesta quinta-feira Campeonato Brasileiro. Sequência da competição, depois da derrota para o São Paulo no Morumbi. Palmeiras agora tem o líder do campeonato, o Grêmio, ao lado do Internacional, lideram o Campeonato Brasileiro. Palmeiras vai jogar no estádio Paulo Machado Carvalho, no Pacaembu, porque na Arena Palmeirense vai receber o show de Eros Ramazzotti. Palmeiras que deve ter a volta de Egídio, já recuperado de contusão. Ele vai jogar na lateral esquerda. No meio-campo, Moisés pode até ser novidade. O Cleiton Xavier tenta se recuperar para a partida, mas não está muito fácil. Então, quem sabe Moisés pode ser a novidade no meio campo. Hoje o técnico Cuca vai conversar com a imprensa e deve dar pistas aí do time para o jogo contra o Grêmio. Vamos ouvir então o experiente Fernando Praz. Grandes defesas no jogo contra o São Paulo, hein? Foi muito bem mais uma vez Fernando Praz. Próxima missão do Palmeiras é tentar não oscilar mais, parar de oscilar no campeonato, ganha uma, perde uma, responde o goleiro palmeirense.
Se quiser ser campeão, sim, né? Mas, tirando o Grêmio e Inter, o resto, todos oscilaram, né? O Inter até começou com uma expectativa não muito boa, com aquele empate com o Chapecoense em casa, né? E depois veio com 3 vitórias seguidas. E o Campeonato Brasileiro é muito difícil justamente por causa disso. É um perde e ganha. Acho que na rodada anterior tinham 10 times com 4 pontos. Nenhum time tinha vencido as duas primeiras. Então isso mostra o equilíbrio do campeonato. E a equipe que conseguir destoar um pouquinho disso, obviamente vai ser uma das que vão lutar pelo título. E como a gente quer lutar pelo título, a gente tem que ir nessa matemática de ter um aproveitamento muito alto em casa, como a gente vem tendo, óbvio que são só 2 jogos, e começar a somar pontos fora de casa.
É o melhor momento da carreira do Fernando Prass? E se ele acredita em poder estar na seleção brasileira, pelo menos ser um dos selecionáveis para o gol do Brasil? Responde Fernando Prass.
Olha, falar em melhor momento é complicado, né? Um dia eu falei já sobre isso. Para mim até é motivo de orgulho, porque quando eu cheguei aqui em 2012, 13, até 14, 15, me perguntavam isso também. E no Vasco também me perguntaram isso. Em 2011, eu ganhei um prêmio individual de uma revista, né? Um prêmio super conceituado. E me faziam essa mesma pergunta. Agora, em relação a nível de seleção, eu sendo goleiro titular do Palmeiras, clube grande como é, e assim como outros goleiros no Brasil, eu acho que nível de seleção muitos têm. E aí é questão de preferência do treinador, de característica, de empatia, uma série de critérios que são muito individuais. Então, eu me considero no grupo aí de bons goleiros que têm condições de ser chamado e de vestir a camisa da seleção.
Jogo no Pacaembu, no Paulo Machado Carvalho, não na Arena Palmeirense. Tudo bem para ele? O Palmeiras sai perdendo? Responde o goleiro.
Então, o ideal, óbvio, era jogar no Allianz, né? Nosso aproveitamento tá sendo ótimo lá, 6 pontos, nenhum gol sofrido. Mas eu sou um cara que olha sempre pro lado positivo, né? Queria jogar no Allianz, óbvio, seria o ideal. Mas a gente vai ter que jogar no Pacaembu, é um estádio que o Palmeiras está acostumado a jogar. Se tem algumas desvantagens, tem a vantagem que vai encontrar um campo em perfeitas condições, porque é pouquíssimo usado, né? Então é um verdadeiro tapete para se jogar. Se a gente perde em algum lado, a gente ganha de outro, e eu prefiro olhar os pontos positivos e não ficar lamentando, porque não tem o que fazer, né?
E para fechar, e falar dessa sequência, o Palmeiras tem de 3 jogos difíceis, hein? Tem o Grêmio, que agora lidera o campeonato, Flamengo fora lá em Brasília, esse jogo contra o Flamengo no final de semana, e o clássico contra o Corinthians. Sobre isso, responde Fernando Prass.
A gente perdeu 2 jogos fora, né? A gente teria que ter pontuado. Então, na teoria, a gente teria que buscar uma vitória fora, que seria contra o Flamengo, né? E dentro de casa a gente tem que manter o aproveitamento, então seriam 3 vitórias. Esse seria o cenário ideal. Mas eu acho que o jogo mais importante é contra o Grêmio, né? Por ser o próximo jogo e por ser o líder da competição. Vamos dizer, fazendo uma projeção, uma derrota para o Grêmio abre 7 pontos, que são quase 3 jogos. 3 rodadas perfeitas, né? Uma vitória nossa contra o Grêmio nos deixa 1 ponto do Grêmio. Então, é um jogo que, obviamente, é a quinta rodada do campeonato, né? Não vai se decidir nada agora. Mas até para em termos de termos anêmicos e de motivação, de energia para a competição, é um jogo fundamental para a gente.
Este é o goleiro Fernando Prass aqui na Jovem Pan. Hoje à tarde, então, o técnico Cuca deve definir o time com treinamento tático coletivo, um tático técnico. Ele deve definir o time do Palmeiras para o jogo desta quinta-feira. Só vamos esperar se ele vai fazer um mistério ou já vai confirmar o time para o jogo contra o Grêmio. Gabriel Jesus está no aguardo, aí pode ser convocado para a seleção brasileira. Nessa terça-feira, seu passaporte estará ok, com visto para viajar para os Estados Unidos. Falamos do Palmeiras aqui no Jornal Esportes, da Jovem Pan.
Tudo bem, Fred Júnior. Aliás, meus craques da Jovem Pan, Nilson César, o goleiro Fernando Prass, para mim, ele mantém uma regularidade extraordinária. Craque, salvou o time do Palmeiras no último domingo, e é óbvio que a torcida palmeirense tem ele já guardado no coração. Vamos falar do Sul, então? Vamos falar do Sul. O Inter abre a rodada, a quinta rodada, né, do Brasileirão, no Beira-Rio, nessa quarta-feira, às 19h30, contra o Atlético Paranaense. Líder da competição, o Grêmio, que ainda não sofreu gols nas 4 primeiras rodadas. Fred Júnior, parece que o prazo tá lá, o goleirão não toma gol, o Grêmio vai a campo na quinta e às 9 da noite joga contra o Verde, contra o Palmeiras aqui em São Paulo, no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Muito boa tarde, meu caro Espinho. Tudo bem?
Boa tarde, Beto.
Muito tudo bem. Prazer em vê-lo aqui. Alguma novidade lá no lado tricolor ou não?
O São Paulo, Beto, se preparando para esse jogo contra o Figueirense em Florianópolis, né? O Lugano elogiando Michael, elogiando Caleri, falou sobre o Caleri de ter viajado para resolver problemas particulares na documentação, no seu passaporte, e o próprio Lugano admitiu que dificilmente o atacante vai permanecer. Vamos ouvi-lo.
Caleri, Johnny, é muito, muito previsível saber que ele vai embora, né? Porque ele está numa idade muito, muito boa para ir para a Europa. Acho que sempre foi o sonho dele. Tem que ser realista e a gente simplesmente torcer para que daqui até quando ele vai embora consiga fazer mais gol e ajudar a nós a levantar a taça, né?
E elogiou o Michael, até há uma semelhança na primeira passagem do Lugano pelo São Paulo. O Michael se identificou muito rápido com a torcida do São Paulo.
Tomara que ele fique, né? Porque ele tem sido vencendo um jogador que se adaptou incrivelmente rápido, né? A São Paulo, um jogador de muita força, de muito caráter. Pode ser que a gente tenha alguma semelhança desde o dia que chegou aqui, desde a primeira conversa que tivemos. Eu já sabia que ele ia dar certo em São Paulo. Tomara que São Paulo possa fazer esforço para ele ficar aqui. Não por a Libertadores, sino porque é um zagueiro que por caráter, por idade e por qualidade pode fazer história em uma etapa em São Paulo. Tomara que o clube consiga, né?
Aí, o Lugano elogiando o Michael. São Paulo agora reclama que o Porto demora demais para decidir. O São Paulo tem interesse na permanência, agora cabe ao Porto responder. São Paulo já deu valores aí, mas cobra uma definição.
E a torcida quer o Michael?
Claro que quer.
É bom jogador. Muito bem. Muito bem. Viajamos então aqui no Jornal de Esportes, maior e melhor Jornal de Esportes do Rádio Brasileiro, meio-dia 32. E para vocês, meus craques, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Não sai daí, porque o Vanderlei já tá aqui ao meu lado com essa seleção de craques da Jovem Pan. Para quê? Jornal de Esportes vai embora, entra o esporte em discussão. Até já.
Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.